Shut up and sit down.
Fala, caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Caio.
Opa, e aí, galera? E sabe como é, né? Ding dong.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre Magnum. Não é sobre o picolé e não é sobre o detetive particular bigodudo. Vamos falar aqui sobre a série da Marvel, né? Que é o Wonder Man, né? Aqui no Brasil conhecido como Magnum, né? Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Magnum, ou Wonder Man aí, série desse ano aí, criada aí pelo Dustin Daniel Cretton e o Andrew Guest, estrelada aí pelo...
O nome dele? Difícil falar o nome dele mesmo.
Eu não sei, eu vou pedir desculpas aqui pela pronúncia do nome dele, que é o Yahya Abdul-Mateen II, né? Que é o Simon e o nosso querido, mandarim aí, né? Ben Kingsley, né? É, como Trevor Slater, né? Pra quem não conhecia de nome aí, o Yahya fez o Watch, né? Fez Matrix Revolution, acho que ele fez Get Down também, né? Ele fez bastante coisa aí.
É, o... ele é o Manta Negra, né? Dos filmes do Aquaman, né? E ele é o... ele não é, né? O Gavião Negro do Adão Negro, né? Não é não, né?
Não.
Não é outro cara, né?
Não.
Mas ele tá em várias obras aí agora, né? É um nome que tá crescendo em Hollywood, né?
De acordo aqui com a Wikipedia, que ele também fez o Candyman, né? 2021.
A Lenda de Candyman, o Set de Chicago, que é muito bom. E, claro, vocês têm que lembrar que ele está na série Watchmen, né? Da HBO. Ele é o Dr. Manhattan na série, inclusive.
Que teve uma choradeira inacreditável.
Sim, nossa. Uma choradeira daquela, né? Porque a gente sabe por quê, né? Sabemos o nome disso. Mas ele é excelente. Excelente.
Ele fez aí também Get Down, como eu falei, né? Handmaid's Tale, ele fez o episódio de Black Mirror e uma série que ainda não saiu, né, desse ano, chamada Man on Fire. Então ainda tá pra sair. Então tem bastante. Ele faz bastante coisa aí, né? Tá por aí.
E ele faz uns papéis sempre de alguém que é pra botar imponência, né? Botar presença. Então é interessante isso.
Eu sei que muita gente não gostou, mas eu gostei dele como Morpheus, tá? Eu gosto de Matrix Evolution, tá? Resurrection, né?
Resurrection.
Eu sei que muita gente não gosta, mas eu gostei do filme, cara. Sei lá, a gente ainda tem que gravar sobre Matrix aí, porque eu tenho só a minha visão do cinema, né? Quando eu vi no cinema, eu gostei. Ainda mantenho, mas eu nunca revi, né? Tem isso também.
Olha, eu quando eu vi, eu saí meio assim, eu vi no cinema também, eu saí meio assim, nossa, que foi isso que eu vi, né? Que loucura, mas eu já tinha já uma ideia do que era aquilo, né? Porque o discurso do filme é muito nítido, assim, né? E depois eu assisti uma segunda vez. Aí pra mim ficou muito claro que realmente é um metafilme, sabe? É um metafilme. E dentro desse metafilme, né? Que claramente as Wachowski não queriam fazer, né? Ele faz um cosplay de Morpheus, né? Ele faz um cosplay. Né?
Eu gostei mesmo por ele debochar da própria franquia, assim. Isso eu curti, do Matrix.
Vendo com essas lentes, né? Vendo com esses olhos, fica melhor o filme mesmo.
Eu já tinha essa visão, assim, que acho que eu vi algumas galera falando dele antes de ver o filme, né? Aí eu fui com essa já, mas eu acabei gostando, assim. Mas deixar claro também que só tem a visão lá que eu vi também no Carrefour. Então, ainda, né, quando a gente gravar, talvez a minha opinião mude ou não, né? Então, a gente vai gravar sobre essa franquia Matrix em algum momento, né? E o Watch, você assistiu?
Acho que eu não vi. Assisti e pra mim é um acontecimento, assim. O Watchmen, pra mim, é uma das melhores séries que eu vi na vida, pra falar a verdade. Tá? A HBO tem algumas séries que estão nesse top 10 ou até top 5, assim, pra mim. Inclusive, saiu na mesma época de Lovecraft Country, né? Que é outra série também sensacional, maravilhosa, que infelizmente foi cancelada, né? Mas que é sensacional. É uma pena mesmo. E o Watchmen é legal, né? Porque, né? Teve uma reação mista, né? Porque ele continua os finais dos quadrinhos de Watchmen, né? Não do filme. Então, apesar de dele pegar vários elementos do visual, da estética, né? Que também foi muito marcado aquela estética Zack Snyder, né? Ele continua o final dos quadrinhos, que é muito diferente do filme. E é muito legal como eles dão continuada naquilo, como eles deixam os temas muito atuais. Continua com a mesma pegada que já tem os quadrinhos, né? Que é essa questão de criticar o sonho americano, né? Entre aspas, né? De criticar as políticas de guerra, as políticas internas, né? De segurança. Então ele continua falando sobre isso. É muito bom. Se você assistiu o primeiro episódio, não tem como você não querer seguir a série. É sensacional. E quando ele aparece, né? O Yahya Abdul-Mateen II, quando ele aparece na série com mais presença, né? Tendo mais tempo de tela, é um momento de plot twist. Então é marcante, né? E aí, né? A galera começou a pegar no pé, porque é um cara negro, né? Fazendo o papel do Dr. Manhattan, mesmo eles tendo o poder total de ser quem ele quiser.
Mesmo ele sendo azul, a galera reclamou.
Mesmo sendo azul, brilhante, parecendo uma pilha, a galera ainda tinha que arranjar alguma coisa pra reclamar, né? Então, assim, mas é uma baita série. Você assistiu?
Não, não assisti. Queria assistir, pra assistir, mas... Boa. Vale a pena. Eu pegar pra ver. E eu te falar, cara, a pessoa ter segundo no nome eu acho muito mais maneiro que Júnior, tá?
É legal mesmo.
Boa, cara. Se eu tiver um filho, ele vai se chamar Diego II. Pô, não vou botar Júnior, não.
Apesar que vai parecer meio monarquia, hein?
mas eu acho maneiro, cara. Pensando segundo, terceiro, assim, pô. Vai te falar que é melhor ter, sei lá, segundo, terceiro do que Júnior aí, né?
É realmente. É melhor mesmo.
Pô, muito maneiro, né? E aí, cara, antes da gente entrar em sinopse aí, cara, você curtiu a série? Como é que foi a tua expectativa, assim? Você só pegou e assistiu? Leu alguma coisa, assim, antes de ver? Como é que foi, cara?
Ah, assim, primeiro que ela foi uma das séries que a Marvel menos fez divulgação, né? Muito louco isso, né? As últimas séries ter sido isso. Eu acho que pegou mais firme na divulgação com Demolidor apenas, né? Mas Acta desde sempre, Coração de Ferro. Meu, você mal sabia que dia que ia sair. Acho que Coração de Ferro saiu o trailer faltando um mês pra estrear. Então é muito louco isso. E o Wonder Man, ou Magno, foi a mesma coisa. Demorou pra sair trailer. Demorou pra sair coisas de divulgação. Eu já tava afim de ver quando eu vi um pequeno teaser que saiu um bom tempo atrás, eu acho que no começo do ano passado, saiu uns pequenos teasers de tipo 10 segundos de cada série que ia sair, né? E aí tinha saído da Coração de Ferro, tinha saído do Wonder Man, né? Do Magno. E eu tinha curtido por pegar essa questão dele ser ator, né? Depois eu fui relembrar que eu já tinha visto esse personagem. Eu tinha visto naquela animação Vingadores, os Heróis Mais Poderosos da Terra. Uhum. Já assistiu, né? Muito, muito boa essa animação.
Assisti alguns episódios, nunca vi tudo não, mas tô ligado.
É muito legal. Tô reassistindo agora, inclusive, indico. E lá tem esse personagem, ele é um inimigo do Homem de Ferro, ele acaba ficando super poderoso, assim, só que lá ele é branco, e ele é e ele fica todo roxo depois que ele consegue os poderes, né? E ele é só um empresário, que é meio que tipo, meio mal compreendido, porque o Tony Stark salvou a empresa dele da falência, só que ele foi muito indiferente falando pro Simon Williams, né? Então ele saiu de lá puto, e aí ele se meteu com a Ima, e lá ele conseguiu esses poderes aí. Ele se tornou um dos seres mais poderosos mesmo. Só que ele acaba sendo aquele cara que é vilão, mas que a história toda parece que ele vai se redimir, sabe? Sim. Até que tem um episódio que ele se redime e vem ser um pouco mais herói. E nos quadrinhos, eu mal lembrava dele. Porque ele tem uns uniformes assim, meio, né, qualquer coisa assim. Eu mal lembrava dele.
O uniforme dele, assim, no live action, eu achei que até ficou legal, né?
Ficou legal.
Ficando assim, o visual ficou bacana. Mas, pô, eu tô vendo aqui no quadrinho, cara, é uma parada genérica total, né?
É um negócio.
Parece aqueles heróis que, sei lá, tu desenha, aqueles que os caras desenham assim pra, sei lá, pra ficar de fundo ali, tá ligado? É uma parada bem, bem genérica mesmo.
Sim, bem, bem generiquinha, assim.
Não tem a carinha de image, assim, você? Não passa aquela...
Sim.
Não sei se é, tá? Não conheço a história, tal, tá, mas ele passa muito que foi criado na época da image.
Pior que é mesmo. E assim, e tem alguns heróis na Marvel, tem a ver com cinema, né? Uhum. Eu lembro que tem até um personagem que foi explorado na série do Loki, até, se eu não me engano. Agora eu não lembro qual foi o personagem, mas eu lembro que tem um episódio de Loki que eles vão pra Broadway, vão lá, pegam um cara e levam pra TVA, etc. Então, achei interessante que teria essa abordagem, então eu já fui querendo muito assistir. Quando saía alguma postagem, eu ia lá e comentava elogiando, porque com certeza tinha galera que odiava. muito, né? É, simplesmente por quem tá adaptando, quem tá sendo personagem na adaptação, ser um cara pretão, né? Já vinha já os reaças querer falar que automaticamente ia ser horrível, que ia agindo woke e piriri pororó, né? Então eu já vou lá em defesa, mesmo que seja ruim depois. Eu já vou em defesa, que né, chega desse papo, né? Porque, por exemplo, eu defendi muito Pequena Sereia, mas Pequena Sereia é ruim. Mas eu fui lá defender, entendeu? É uma coisa, outra coisa, entendeu? Mas eu tava pra assistir, mas eu ainda tinha deixado um pouco pra depois, só que eu vi algumas críticas elogiando muito. Aí eu comecei a ficar com uma vontade de ver, né? Então eu fui, separei um tempo e fui assistir. E olha, eu gostei bastante. É o Dustin Daniel Cretton novamente, né? O cara de Shang-Chi. Sim. E que agora tá pra fazer o Homem-Aranha 4. É, assim, Marvel agora tem outro grande nome, tá?
A nível de nota aí, por exemplo, no IMDb ele tá com 7,5, eu acho uma nota boa.
Uhum.
E no Rotten Tomatoes ele tá com 91%, né, dos críticos e 87% da público, né?
Público.
Assim, a galera assistiu aí e gostou, cara.
Gostou.
É, eu gostei também, assim, eu fui completamente no cego, assim, porque o Kaique só falou, pô, galera, assiste aí pra gente gravar e tal. Eu falei, ah, beleza, vou assistir aqui 8 episódios, tal, curtinho. Eu não sabia, eu realmente não sabia o que esperar, assim. E me surpreendi, cara. Eu gostei também. Eu gostei dessa metalinguagem, assim, da... Eu gosto muito disso, assim, da Hollywood até criticando, zoando o próprio Hollywood, assim.
Sim, eu gosto dessa pegada também.
Eu gosto dessa pegada e eu gostei muito, e eu gosto muito disso, principalmente nesse tipo de coisa, assim, quando tá essa meta-atuação, assim, que o ator tá interpretando um ator que tá atuando ruim, tá ligado? Eu gosto muito disso, assim, acho que isso exige muito do ator, cara. Quer dizer,
com certeza.
É uma parada muito complexa. Quer dizer, ele tem que atuar imaginando como se o personagem dele, não como ele estivesse atuando, e sim como simular como o personagem dele estivesse atuando. É muito doido para pensar, até.
É mesmo, e é tipo, tem que ser muito bom ator, viu, pra isso funcionar. É. Tem que ser. É que nem o Agente Secreto, né, que o Wagner Moura tá interpretando um cara que tem que fingir ser outro cara. E é impressionante como você consegue ver a diferença de atuação quando ele tá fazendo um que tá fazendo o outro, sabe? Então, e isso no mesmo filme, é Os Pecadores, né? O Michael B. Jordan interpretou duas pessoas totalmente diferentes no mesmo filme, sabe? Então, até o elenco, né? Eu tô vendo agora umas entrevistas com o elenco falando como que ele colocava até um par de sapato diferente, pra andar diferente, e interpretar diferente. Então, assim, é que é muito talento. E fazer isso, né, nessa série, tanto o Yahya Abdul como também o Ben Kingsley, né, eles são sensacionais. E que dupla também, né? Eles são é o coração da série, essa dupla.
Sim. Eles são o coração da série. É o que leva, né? Porque é o que a gente mais acompanha, né? São eles dois, né? E dando uma sinopse rápida aí, a gente acompanha o Simon, né, interpretado pelo Yahya, né, que é um ator que tá ali com suas dificuldades, né, que tá tendo, que, e ele tem superpoderes, né, porque a gente nesse universo, né, no universo da Marvel, aí, as pessoas com superpoderes são banidas de trabalhar em Hollywood, né, por causa da cláusula lá do Porta, né, que a gente vê depois, né, então, né, ele esconde que ele tem superpoderes, né, e ele faz essa amizade com o Trevor, né, de tentar um papel no remake do Magnum, né, do Enderman, né.
E é muito legal essa parada também, né? Que aqui na série não é um herói das antigas, algo do tipo, não. Ele é um personagem de filme. Todo o nome, né, desse herói é só um personagem de um filme, que aí o Simon Williams quer interpretar. É simplesmente isso.
Porque ele nasceu pra interpretar. Ele diz que nasceu pra interpretar esse personagem, né? E aquilo. E o Wonder Man aqui é só um personagem, né? Não existe a persona ali do herói Wonder Man nesse universo. Não existe. É. Talvez agora, assim, de acordo com, pelo menos, deu no final, assim, talvez ele tome pra ele, né?
É, talvez chegou o momento.
Chegou o momento dele tomar pra ele, né? Mas não existia o Wonder Man, né? O Wonder Man era só um personagem de um filme, né? Dos anos 80, que fez sucesso e estão fazendo um remake, né? E aí, nisso, a gente vai acompanhando ali as dificuldades dele e tal, né? Eu gosto ali que ele é bem marrento, né? Que ele gosta de ficar dando pitaco lá nos roteiros e tal. Não, posso tirar aqui e tal, isso aqui, fazer não sei o quê. Eu gosto. Ele é bem marrento mesmo, né? Isso eu gostei também da série, que ele mostra mostra realmente que o Simon também não é a pessoa perfeita, né? Ele tem seus problemas também. Ele é arrogante, ele é muito autocentrado, né? Até a ex-namorada dele fala isso pra ele, né? E ele é mesmo. Mesmo no pouco que mostra, assim, mostra o Simon como uma pessoa imperfeita. Isso eu gostei.
Sim, e aí vai outra camada, né? Porque esta é uma forma de enxergar, e a outra forma é que estamos falando de uma pessoa negra num ambiente de competitividade, de conseguir papel, de conseguir vaga de emprego, né? Botando aqui dessa forma, muito alta, né? A competitividade. Então, a forma como ele interpreta a pressão que ele se coloca para fazer tudo do jeito mais perfeito possível, tem que entregar sempre a coisa mais perfeita, sempre tentando se aperfeiçoar, sempre tentando se enxergar dentro do personagem, né? No começo até isso, né? Ele é um personagem que ia participar de um episódio só, que ia acabar morrendo e ser atacado dentro daquela metassérie que ele tava interpretando. Só que ficou tanto querendo falar que ele estava lendo, o que o personagem iria fazer, como que ele iria reagir, que acabaram sacando ele da série. Mas ela, por conta dessa pressão que se coloca, e acaba sendo autossabotagem, né? Porque ele acaba se sabotando, porque ele tava conseguindo as oportunidades, mas ele tava tentando sempre se colocar como o melhor ator possível para cada papel, em vez dele simplesmente só ser, que isso estava atrapalhando, né? Tanto que essa interação que ele tem depois com o nosso mandarim fajuto, um dos grandes toques que ele dá para ele é pensar menos, só faz, pensa menos, né? Botar disso, né? E a questão dos poderes, de como ele lida com os poderes, eu achei muito legal. E isso vindo de uma pessoa que nem é preta, né? Quem produziu isso pra TV é a pessoa de ascendência asiática, né? Mas entendeu muito bem isso, né? E talvez tenha um quê do ator também. De como ele se segura pra usar os poderes, né? Ele toda hora ele tá se contendo. Ele interpreta um cara que tá o tempo todo se contendo. Isso é sensacional, porque é o dia a dia, é isso.
No final eu tenho a entender que eu pensei quando eu comecei a ver que ele não tinha controle dos poderes, né? Mas depois, no final, deu a entender que sim, ele tem controle. Acho que algo ali só estava relacionado mesmo quando as emoções dele afloram, né? Aí ele perde um pouco do controle. Mas ele tem controle sim dos poderes dele, né? Eu pelo menos entendi que é algo só mais relacionado aos sentimentos aflorados dele, né? Pelo menos em todas as vezes que poderes dele, tirando no final, né? Quando os poderes dele se manifestaram, foi porque ele tava num nível de estresse muito alto, né?
Sim, é essa parada. Ele se colocou, ele já tá num ambiente estressante, né? E aí ele ainda tem outra situação estressante, que é esconder que tem poderes, né? Que é outra parada também. Então ele tá o tempo todo se contendo e, infelizmente, na condição dele, é você estar o tempo todo no limite. Então é uma situação muito difícil mesmo.
Eu gosto aqui do paralelo que faz, né? Porque é aquilo, né? Aquela coisa do negro também, da agressividade aqui, né? Da agressividade e tal, tem que sempre estar. Sempre tem que estar ali atento a tudo e a todo momento. Eu gostei desse paralelo que ele fez com o super-herói, né? Porque como ele é um ator e os super-heróis não podem atuar nesse universo, né? Eles estão banidos de atuar. Então, ele tem que sempre estar controlado, ele tem que sempre estar atento a tudo para os poderes dele não vazar, né? Então, esse paralelo que eles fizeram pra série eu achei muito bom, cara.
Sim, também curti. Muito, assim. E aí que tá, né? É um molho diferente. isso.
É uma visão do acho que do... Vamos falar mito do herói aqui que sempre foi apresentado. Que acho que não tinha sido apresentado pra gente, eu acho.
Não, eu acho que não.
Ouso dizer, pelo menos o que mostrou nessa série aqui, falando de universo Marvel, tá? Eu acho que o Simon é o super-herói mais humano que tem.
Tá aí uma boa discussão. Se não é o, é um doce mais, com certeza.
Que eu acho que um dos que eles conseguiram mais apresentar, assim, esse lado humano, assim, eu acho, tá? Isso eu tô falando também, é aquilo, não vi a série do Demolidor, tá? Não assisti, mas eu acho que também não assisti a Menina de Ferro lá, Coração de Ferro, mas eu acho que dos que eu já vi, assim, isso falando desse universo Marvel, eu acho que ele é um dos personagens mais humanos que tem, cara, assim, que foi apresentado aí até hoje, cara.
Nossa,
Cabe parar e eu te fazer essa análise com mais calma? Até cabe, né? Mas acho que parando a pensar assim, mais ou menos por alto, eu acredito que sim, tá? Mas se não é ou, é um dois, com certeza.
Com certeza. É um dois.
Porque, eu não lembro, realmente, não lembro, tá? De ter visto, assim, um personagem assim tão, tão, tão humanizado assim numa série quanto essa, cara. Isso deixa claro que eu tô falando de Marvel, né?
Sim. Não,
gostei muito desse aspecto na série, cara.
Sim, eu também gostei bastante, assim. É, faz sentido, viu? Faz sentido. É que tem alguns personagens dos filmes, né, que foram muito humanizados, né? Então, como o próprio Homem de Ferro, né, o Homem-Aranha, o último filme do Homem-Aranha mesmo, sabe?
É verdade.
Desenvolveram muito bem, mas ele tá ali. Eu acho que no top 5, pelo menos, ele tá.
É porque no filme também tem aquelas coisas assim, daquelas formulazinhas Marvel e tal, aquelas coisas assim, incomodam um pouco, mas acho que aqui, como tem um pouco mais de liberdade, assim, eu acho que funciona melhor. Não que... Acho que funciona melhor nesse sentido, assim, questão de humanização.
Sim.
E tem também, né, aí, além do Ben Kingsley lá acompanhando o nosso querido Mandarim, tem a galera lá do controle de danos, né?
Uhum.
E eu gostei muito que eles fazem... É bem sutil quando eles aparecem. Acho que eu não lembro se é no primeiro ou no segundo episódio, né? Ele fala lá, ah, não, o nosso setor aqui tá fechando e tal, né? Que a gente tem uma prisão gigantesca, né? E não tem ninguém preso. Cara, foi claramente, assim, pelo menos pra mim, uma crítica ao sistema prisional dos Estados Unidos, cara.
Totalmente.
Né? Porque lá é aquela coisa de... São presídios privados, que eles ganham dinheiro por fazer prisões, né? Então, um dos motivos do encarceramento em massa nos Estados Unidos, né? Que é datado lá na década de, acho que é 60, 70, acho que é por aí, né? Deixa claro aqui, eu não sei se ainda tá na Netflix, mas o documentário 13ª Emenda explica bem isso aí.
Uhum.
É muito bom. Já assistiu esse documentário?
Já. Muito bom mesmo.
Muito bom. Eu não sei se ele ainda tá na Netflix, mas se tiver lá, assista, porque é muito bom. Ele explica muito bem isso aí, né? E eu achei essa crítica muito boa, cara. Eu, pelo menos, vi como uma crítica. Aí eles estão procurando alguém pra poder prender, cara. Então, eles prendem lá o Trevor e fazem um acordo com ele que pra seguir o Simon, pra descobrir se ele tem poderes ou não, pra eles prenderem ele. É isso, né?
Sim.
Mas aí eu não tinha entendido. Aí tu me... Não sei se tu lembra. Ele tinha... Ele fugiu... Ele é foragido? Ele tava foragido? Isso que eu não entendi.
Ele tava foragido porque ele tava na prisão por ter interpretado o Mandarim. Aí tiraram... Aí a galera dos 10 Anéis, do Real Mandarim, né? Lá no filme do Shang-Chi.
Isso.
Mostra que tinham tirado ele da prisão e levado pros calabouços do Mandarim Real. Entendeu? E lá ele tinha feito amizade lá com um bichinho lá doido
mais. Lembrei.
Aí quando
ele... Eu lembrava que ele tinha fugido.
Ah, tá. Então. Aí quando o Shang-Chi e a parceira dele são colocados lá nos calabouços também, e lá eles conhecem o nosso querido Trevor. Só não fala na série por que, como ele saiu da Terra Encantada lá do Shang-Chi e foi parar lá de volta na cidade de Hollywood, né?
Porque sim, motivo.
Porque sim, e ponto.
Ponto, né? É verdade. Eu não lembrava que ele tinha fugido. Eu sei que, sim, ele tava assim no Shang-Chi, mas eu não lembrava que ele tinha fugido. Né? Fugido não, né? Fugiram com ele, né? Da prisão, né?
Exatamente.
Igual o Hong lá com o Abominável, né? Na série da...
Uhum.
Na série da She-Hulk.
E que mostrou no Shang-Chi também, né?
Né? Aí fazem essa amizade deles. Eles fazem essa amizade e tal, né? E tu vê que o Trevor se afeiçoa ao Simon, né? Que ele fala primeiro ali pra seguir ele e tal, pra hackear o computador. Mas aí tu vê que ele toma uma crise de consciência, né? Porque ele acaba gostando do Simon mesmo. A amizade deles é muito bonita, eu gostei.
Eu achei muito legal isso também. É como a amizade deles vai crescendo. E de como o Trevor vê nele, né? No Simon, um pouco dele também no começo de carreira, né?
É.
De como ele só precisava realmente, e como ele é bom, na verdade, primeira coisa, né, o Simon, ele é bom, só precisava de realmente um direcionamento, um amigo, né, porque ele é um cara muito recluso mesmo, muito isolado, e o Trevor chega pra ser aquele único amigo dele, né, e o Trevor também tava precisando de uma amizade, né, vamos falar a verdade.
Precisava também. Né, um acabar precisando do outro, porque assim, realmente, né, ele tinha essa namorada lá que aparece no primeiro episódio, mas até depois na entrevista lá que ele faz lá com a mulher lá, pô, você não tem. Você tem algum outro amigo e tal? Né? Ah, eu já falei com a tua namorada e tal, você tem amigos e tal, sem ser o Trevor. Cara, não, não tem, né? É bem triste, né? Porque,
é.
Porque eu acho que ele se afasta muito por causa dos poderes dele, né?
Assim, sim.
Né? Ele tem medo de mostrar esse lado. Eu até fiquei nisso, até ficou meio dúbio pra mim. Lembra daquela cena quando ele tá lá no bar, lá conversando com a ex-namorada dele e tal?
Uhum.
Ela fala isso, eu fiquei, será que realmente era porque era superpoderes ou ela achava que ele era gay,
hein? Não porque, sei, viu?
Ficou meio dúbio isso aí, não ficou, não?
Ficou um pouco, realmente.
Que ele fala, eu acho que você tem que encontrar alguém que você possa ser você mesmo e tal, não sei o quê. Uhum. Ele olha assim, ele fica com uma cara assim e a cena acaba, né?
Uhum.
Aí eu fiquei, pô, será que ela realmente sabia que ele tinha superpoderes ou não, né? Acho que não, né?
Acho que não. Apesar que, não sei, fica muito dúbio mesmo a gente saber se era isso mesmo ou não. Ficou muito dúbio. Mas eu não tiraria isso da equação, não. Acho que poderia ser isso mesmo.
E aí eu gosto um pouquinho ali de como começa a parada assim de testes e tal, né? De fazendo ali as fitas e tal. Isso eu gostei, assim, ver esse pouco de backstage, assim, de atores, assim, que eu nunca tinha visto, não, né? De Hollywood e tal. Nunca tinha visto nada assim que retratasse bem essa parada, não. E depois ele vai lá na casa dos pais, da mãe dele, né?
Sim.
Que essa cena aí, cara, eu gosto muito dessa cena, cara. Eu gostei muito da mãe dele, assim, né? Que ele é haitiano, né? Ele tem isso também, né?
É, isso também.
Né? E aí tem aquela coisa de pressão da família, né? Principalmente do irmão, né? Aquela rivalidade, tá? Lá, tu não faz nada por... Tu é vagabundo e tal, tu tem um trabalho de verdade. Tem essas coisas também, né? Ele tem um pouco de raiva do irmão, né?
Sim, sim. É aquela rivalidade de família grande, inclusive, né?
É.
Acontece muito.
Acontece muito. Quem tem um primo que trabalha, que fez um concurso público e ganha não sei quantos mil, tá ligado? Todo mundo tem esse primo que tá no concurso público e a tua mãe, o teu pai usa ele como exemplo e fala que você é um vagabundo. É isso.
É, o primo que começou a faculdade, você tá aí parado.
Tá parado. É, o primo que ganha, tira 10k limpo.
É, agora tem até aquele que ganha na bet.
Você não joga bet. É isso. Teu primo aí ganhando dinheiro no Tigrinho e você aí tentando trabalhar. É isso.
Desse jeito. Mas é muito legal mesmo isso, né? E de mostrar essa dinâmica que é um pouco conturbada com a família, apesar, né, de ainda existir muito carinho, muito amor, né? Tanto que depois ele acha que o irmão vai ter falado um monte de asneira sobre ele em entrevista, né? E não é o caso. É, ele fala muito bem dele, na verdade.
Eu vou te falar que isso me surpreendeu, tá?
Olha aí.
Eu realmente achava que ele ia falar mal dele mesmo.
Olha só. Mas é isso, meu. Família é família, entendeu? A gente fala mal de quem é da nossa família, entendeu?
Não ouse você falar mal da minha família.
Exatamente. Quem pode falar mal sou eu. Exatamente. É, né? Ninguém de fora tem que falar mal. Né? A gente que tá dentro, a gente fala.
É igual criticar o estado que a gente mora. Só a gente pode criticar. Por exemplo, se eu criticar São Paulo, o Kaique vai ficar bolado comigo. Se ele criticar o Rio, vou ficar bolado com ele. Entendeu? É isso. É. Barrismo é assim.
Desse jeito. E com família não é diferente.
E aí a gente tem um vislumbre também do poder dele, né? Que ele fica puto ali, né? Que tá ali o estresse, ele tá aflorando, ele vai e destrói ali a ilha da mãe dele, né? Da cozinha.
E falando nisso, né? O que você achou de como explorar os poderes dele, né? Porque, assim, eu achei interessante de como há todo um mistério de como são os poderes dele. Até o último episódio, basicamente.
É, no último episódio dá uma explicada.
É, dá uma explicada, porque, assim, até então, você não sabe como é que funciona. Só sabe que ele tem muita força, só isso. Ele tem muita força e o olho dele muda de cor. E acabou, sabe? Então, eu achei legal até isso, porque você fica naquele suspense de tipo, tá, o que será que ele é capaz de fazer? Será que ele realmente é perigoso? Será que não? Será que a gente tem que ficar de olho de como esses poderes vão se manifestar? Ou é nada demais, né? E inclusive, a gente vê uma exploração desses poderes de um jeito muito diferente, até naquele episódio, né, do Ding Dong, né, do Porta, porque é um poder muito diferente, é um herói, assim, personagem muito escalão FG dos quadrinhos, né?
Sim.
Aí tem ligações, né, com a Roxxon, né, o que leva ali a Manto e a Daga, talvez, né, seria bacana se colocasse Manto e a Daga aí no universo, inclusive, porque é um poder muito parecido com o do Man, né, de teletransporte, criar portais, né, só que eu achei legal de como a série foi mostrando de que se você tem um poder enorme como esse, por exemplo, e você não tem instrução, não treina, não tá com pessoas que entendem, sabe? Se você não se rodeia de pessoas que podem te ajudar, você vai pra merda, sabe? Vai dar ruim. É meio The Boys até, né?
É, porque, assim, dando a entender que deu no final, assim, eu imagino que ele vai ser caçado aí por uma galera.
Sim.
Né? Porque ele fugiu, só chegar aqui porque ele já tá falando disso, né? Mas ele fugiu com o Trevor lá da prisão, então, pô, mas eu imagino que vão caçar ele, né? Então, deve colocar algum super-herói atrás dele, né? E esse episódio do Porta, no início, quando eu vi pela primeira vez, eu achei meio chato, porque eu falei, cara, sei lá, cortou a história aqui pra contar essa história aqui, que tava legal ali o lance do Simon e tal. Eu falei, pô, e foi o episódio inteiro, né? Falando sobre o Porta, né? Eu acho que eu ficaria mais puto se essa série tivesse saído semanalmente e eu tivesse visto só esse episódio, por exemplo, da semana, assim, tivesse visto só esse episódio. Então, acho que ela ter saído toda de uma vez também ajudou, né?
É, apesar que de ser uma pausa e mudar um pouco o ritmo das coisas, até o formato, né? É um episódio em preto e branco, ele é totalmente diferente. O episódio é muito bom.
É muito bom. Não, ele é bom porque ele também dá o contexto do porquê os super-heróis não podem trabalhar em Hollywood, né? Porque o Porta lá era que é o DeMar, né? Que era, ele trabalhava de porteiro num clube lá em Los Angeles, né? Aí ele acha ali ele é transportado lá pra uma outra dimensão lá, né? Ele acha lá eu até achei que fosse o Vero, cara.
Quando eu vi, poderia assim. Ser.
Aí ele dá a habilidade dele de atravessar matéria sólida, né? Não só, né? Através do corpo dele, né? Não só objetos como pessoas, né? Então, e ele usa isso, né? Como aí o cara lá que ia lá no, que era DJ lá no, ia lá fazer DJ lá, chama ele pra atuar, né? Ele vira ator, né? Então ele tem os seus momentos de fama, ele vira famoso e tal, né? Que aí vira o porteiro, né? O Porta, né? No caso, né? Nem porteiro, Porta, né? Porta, né? Faz os filmes e tal, né? Aí gosto desse episódio que também tem a crítica a Hollywood, né, cara? Tem ali a ascensão do cara, né? Aí a galera, né? Aí abusa ali, né? Ele exagera ali no, na exposição e tal, fica, a galera enjoa, né? E depois tem a queda ali, né? Da imagem e ele tenta forçar a volta ali, né? Então, a gente já viu isso várias vezes.
Então, sim.
Eu gosto disso também, né? Porque, e aí, no momento do poder dele falha, né? Que eles estão fazendo o filme lá, a pessoa ela atravessa e não volta, cara.
Exatamente. E ninguém nunca se perguntou o que é esse portal, né? Pra onde as pessoas vão, por onde as pessoas atravessam, né?
Pois é. Assim, ele nunca procurou um médico pra ver o que é o poder dele e tal, né?
É, porque, por exemplo, o Noturno, né? Tem até um episódio em X-Men Evolution que explicam sobre isso, né? Que é algo que é das HQs também, de que quando ele se teletransporta, ele passeia de um jeito muito, muito rápido por um universo que é totalmente composto de enxofre, né? Que tem até uns bichos bizarros lá, né? Ele passa muito rápido nessa dimensão antes de voltar pra dimensão deles, né? Dos heróis em outro lugar. Então, assim, até explica um pouco, né, essa questão sobre o Noturno. Agora, sobre o Porta, ninguém quis nem saber, só queriam explorar realmente o carisma, né, os poderes, né, o entretenimento e tudo mais, né. E até acho legal de que mostra que o resto da comunidade heróica, né, tava também se lixando, né.
É, pois é, isso também achei esquisito, né, porque, pô, surgiu um cara ali, né, não chegou nenhum herói, cadê o... É porque não diz quando se aonde se passa, né, né, que ano se passa, né, o lance ali do Porta, né, porque, pô, isso aí é pós-Vingadores, é pré-Vingadores?
É, não dá pra saber.
Já existia Vingadores, já existia Shield. Pô, por que ninguém... Ficou algumas perguntas, né? Por que ninguém chegou nele e falou, vamos estudar aqui teus poderes e tal, não sei o quê.
É, ninguém, né? Chegou.
É esquisito, né?
Mas eu achei legal que a escolha dele não foi virar super-herói, né? Porque ele utiliza os poderes pela primeira vez e interagindo com outras pessoas pra salvá-las, né? De um incêndio numa boate. Mas aí, em seguida, ele poderia muito bem falar, agora eu vou ser um super-herói? Nada. Fala, não, primeiro ele vai ser um guarda-costas do cara produtor. Depois ele vira ator.
Ele vira ator, E aquilo. E aí tem aquelas críticas também, né, cara? Que aí tem sempre o deslumbramento, né? Aí o cara, a primeira coisa que faz, pô, ganhou dinheiro, vai comprar um carro. Falei, porra, sacou? Em vez de, sei lá, de se ajeitar, não sei o que, qualquer coisa. Aí já comprou um carro. Aí ele fala, pô, já acabou os trabalhos. E, pô, não, eu nem paguei o carro. Falei, caraca, meu irmão.
Você fez com esse dinheiro, meu?
O que você fez com esse dinheiro? Verdade. Né?
Mandou pra outra dimensão também, né?
Esse episódio é bem legal, Depois, assim, parando e tal, pra gerir a série e tal, eu achei um episódio excelente, assim, né? E como eu falei, ainda bem que foi realmente ter visto uma vez, assim. Eu achei, assim, depois eu não tinha gostado muito dessa quebra, não, mas depois que eu entendi, eu falei, pô, não, tá, foi interessante, foi legal. É um bom episódio. E outra coisa que eu gostei muito da série, eu não lembro se você, acho que era no segundo episódio, que ele tá querendo treinar lá, ele tá querendo fazer a tape, ele vai lá na casa do amigo dele, né?
Uhum.
Do colega lá que trabalhava com ele, né? Qual é o nome dele? Que é o Joe Pantoliano, né? Pra quem não conhece de nome, ele fez o Cypher, né? No Matrix, né?
É. E ele fala, né? O Simon fala do Matrix pra ele, inclusive.
É, cara, isso é muito legal, porque torna o mundo muito vivo, né? E ele tá interpretando ele mesmo, né? Assim, é uma versão ficcional dele mesmo, né? Mas isso, eu gostei porque traz o mundo real pra esse universo, cara, e deixa muito mais crível, assim. Muito legal, cara. Eu adoro quando fazem isso.
Que nem fizeram com o Kevin Bacon, né? No especial lá de Natal do Guardiões da Galáxia, né?
Uhum.
É ele interpretando ele mesmo.
Né? Que aí eles eram rivais e tal, né? Porque ele expulsou ele lá da série lá que ele fazia lá de hospital e tal.
Uhum.
Né? Aí ele fala também que você também não era uma pessoa difícil e tal, não sei o quê. Porque eles estão atrás desse papel aí, porque o diretor que vai fazer o remake, né? É o diretor fodão lá dentro, né? Que é o Von Kovac, né? Que aí, eu olhei esse ator, cara, ele fez aquele ditador lá no filme do Superman, né?
Exato.
No Superman novo, né? Cara, mas eu olhei, assim, eu não prestei muita atenção nele, ó. Agora, vendo ele assim, com esse cabelo, sabe quem eu fiquei toda hora vendo, cara? O José Trajano. José Trajano, pra quem estiver ouvindo e não sabe, é um jornalista esportivo aqui, renomado aqui no Brasil, cara.
Pior que parece mesmo. Poxa, nossa.
Né? E eles vão fazer esse remake desse filme aí sério e tal, né? Ele é um diretor fodal, assim, né? E de acordo aqui com a... Na Wikipédia aqui, o produtor da série falou que ele é uma combinação de alguns diretores, né? O Herzog, que eu não sei falar o nome, Krzysztof Kieślowski, desculpa a gente, Paul Thomas Anderson e o Christopher Nolan.
Olha só.
Ele é a mistura dessa galera aí.
Não, o Christopher Nolan até que eu vi bastante ali nele, viu?
É, de trazer essa coisa real, assim, né? Ele...
É.
Do realismo, assim, pro filme de herói e tal. Cara, eu te falar, eu gostaria de ver esse filme dele, tá?
Pior que eu queria também ter visto, viu?
Se lançasse aí um... Nem que fosse um curtinho aí do filme desse filme aí do Von Kovac aí, cara, eu gostaria de ver. Real, gostaria de ver. Não só esse, como o original, assim, que também mostra um pedacinho, né, do filme original, né? Porque que ele vai lá com o pai dele e tal, né? O pai dele era fã do filme e tal, né? Ele leva lá no cinema lá pra ele ver quando criança e tal. Eu gostaria de ver esses dois filmes aí. Real, queria ver.
Oh, deve ser legal. Eu já pensou um Magnum Kovac Cut.
É, porra, seria muito bom, cara.
Oh, seria interessante. E, inclusive, né, a gente acabou nem comentando muito, a série faz parte daquele selo Spotlight, né? Que tem o Werewolf by Night, né? Se não me engano é isso. Que é o que foi um curta que saiu, acho que há uns 3, 4 anos atrás, preto e branco, em que tem algumas pessoas querendo descobrir sobre um ser superpoderoso, saber mais sobre ele. Todo mundo tá com sua ambição própria. E aí mostra que é um cara que é lobisomem. É, e aí mostra um pouco mais sobre como é que são os poderes dele, etc. Depois disso, teve Echo, a série da Echo, esquecível também, né? Nossa, quase não teve divulgação. É, eu assisti, eu achei divertido, eu gostei, mas eu reconheço que não é uma das melhores da Marvel. Mas eu gostei porque trouxe mais do Demolidor até mesmo, e do Rei do Crime, trouxe mais sobre a questão indígena, foi muito legal, transformou Echo numa personagem mais poderosa ainda no final, e é uma personagem que é muda, né, então legal também como fizeram a acessibilidade, né, criaram um sistema de, usaram linguagem de sinais real dentro da série, então foi legal, tem várias coisas interessantes nessa série, mas não é tão boa assim como outras, né, por exemplo, gostei mais de Coração de Ferro, por exemplo, pela ambiguidade dela e etc, assim, eu achei o Coração de Ferro melhor, e Coração de Ferro também não é uma das melhores das últimas que saíram aí, mas assim, foi uma outra série nesse selo, e aí veio Magnum. É um selo que está sendo usado para mostrar histórias contidas, histórias que tem começo, meio e fim, que não deve ter tanta continuidade assim, e que não tem muitas ligações com o resto do universo Marvel, né? Tanto que falam que o especial do Justiceiro, que deve sair esse ano, no especial de... deve ser um curta ou uma minissérie do Justiceiro, deve ter esse mesmo selo também, que vai ser, né, uma série mais, mais contida, é isso, não vai ter muitas ligações com o MCU. Séries que não têm esse selo já vão ter implicações do universo. Das recentes, Demolidor, Agatha Desde Sempre, Coração de Ferro, Miss Marvel, todas essas séries não têm o selo, então deve, esses personagens devem aparecer em filmes, em outras séries e etc, né? É basicamente isso, né? A Marvel Television tá meio confusa ainda, né? Ainda não se sabe o que que vai ser dela, né? Mas o caminho que ela quer tomar é esse, de ter uma série, entre aspas, blockbuster, né? Por ano, vão ter menos produções por ano dessa vez, né? Aí vai ter uma série blockbuster, talvez vai ser sempre Demolidor, ou alguma série relacionada a Demolidor, ou Cavaleiro da Lua, por exemplo, e uma ou duas séries mais assim, que nem Magnum, que nem Echo, né, que são contidas, que vão trazer personagens pouco explorados, histórias pouco exploradas, pra trazer um outro lado desse universo, que não vai acrescentar muito para a história grandiosa do MCU, né. A partir do ano que vem deve ser muito diferente isso, né, porque depois de Doomsday e os mutantes finalmente chegando, né, depois de Guerra Secreta principalmente, né, deve mudar tudo, deve ter série com mutantes, com certeza, nem que seja uma Excalibur, uma X-Force, deve ter, sabe? Então, por enquanto, é esse o panorama, né? Inclusive, daqui a pouco eu pesquiso aqui quais são as próximas séries que estão pra lançar. Mas é isso. E acho que funcionou muito bem essa.
Eu fui dar uma olhada aqui, né? Assim, não é animação, assim. Já fiquei animado, desculpa o trocadilho, que é o meu amigo, seu amigão da vizinhança, seu Maré. Deixa eu ver.
Cheguei a ver, gostei muito.
Eu nem esperava que ia ter a segunda temporada, não. Tô animado.
Legal. Vai ter Olhos de Wakanda, né? Outra animação também.
Inclusive, assim, eu sinto tô sentindo um pouco de falta da Marvel, assim, questão de animação, assim, tem mais séries animadas, né? Uhum. Séries um pouquinho mais longas, né? Porque a gente tem algumas coisinhas aí, né? Tem aqueles Marvel Zombies, o What If, assim, que eu particularmente não curto, mas o Seu Amigão da Vizinhança é muito bom.
É muito legal.
Se você não assistiu, dá uma chance e vai assistir, porque é muito maneiro. Talvez você ache um pouco esquisita a animação, talvez, mas se passar um pouquinho desse estranhamento, desse vale da estranheza, assim, logo no primeiro episódio, assim, provavelmente vai passar desse vale, se ela te incomodar, assim, mas depois tu vai até o final, porque ela é muito boa mesmo.
Sim, falando nisso, você assistiu Marvel Zombies?
Não assisti.
Eu assisti, viu?
E falou, a gente vai ter continuação aí do X-Men 97, vai sair ainda?
Vai sair, só esse ano ainda? Não sei se tem data, deixa eu ver, parece que não, viu?
Não, tá previsto pro segundo semestre, né? Tanto essa quanto a do Homem-Aranha. Porque do Homem-Aranha, se tu entrar no... Aqui, ó. Não, tanto na... Se tu tiver ouvindo aí, se tu entrar elas no Disney Plus lá, tá a temporada 2 em 2026. Então, em algum momento vai sair.
Vai sair. Esse ano ainda tem Demolidor, né? Temporada 2.
Tem que assistir.
Já foi anunciado. Acho que vai sair agora em março, né?
Uhum.
Não sei, tá próximo.
Você curtiu?
Eu curti a primeira temporada. Achei que tinha muito o que explorar ainda, sabe? Eu senti ela ainda muito se segurando, sabe? Mas eu curti. E essa segunda temporada parece que vai soltar um pouco mais. Vai ter até Jessica Jones, né?
É, então, porque ela... acho que vai soltar. Eu espero que sim, né, cara? Porque Jessica Jones, eu acho que faz falta. É um bom personagem.
Sim. Luke Cage também. Espero que volte. Então, assim... É. Então, vamos ver. É. Uma série que tá pra sair também, mas não tem data ainda, é a do Visão, né? Que é a Vision Quest. Então, é o... mostrando o Visão... é aquele que foi ressuscitado, né? Na série da Wanda.
Uh-huh.
Então, talvez ele reapareça aí logo. Parece que vai ter algo a ver com o próximo filme do Shang-Chi também. E talvez o nosso querido aí, o Dustin Preston, apareça aí pra dirigir a série, ou ser um dublador. Não descartaria isso. Tinha uma série sobre Guerra das Armaduras anunciada, mas por enquanto tá de lado, né? Que ia ter o nosso Máquina de Combate, que, né, que tá se recuperando depois de Invasão Secreta, né? Que foi um fiasco. Teria a Riri Williams e teria o Ezequiel Stane, os dois apareceram na série do Coração de Ferro. Então, vamos ver, né? Também é pra falar um pouco mais sobre o legado do Homem de Ferro, né? Então seria legal mostrar, aparecer a Pepper, né? A filha deles, né? deve ser legal. Mas é isso que temos de série. X-Men 97, né? Segunda temporada, se não me engano, tá praticamente pronta já. A última notícia que eu tinha visto era isso, já tava praticamente pronta. E que ia demorar um pouco mais pra sair a terceira temporada, que ainda iam ter que animar, fazer tudo, né? Mas a segunda temporada já tava pronto o roteiro, já estavam já animando, então... Já deve estar saindo.
Essa e o Homem-Aranha, tô animado, gostaria de ver mais coisas, mais séries animadas, assim, da...
Uhum.
Da Marvel, assim, de outros personagens, assim, outros personagens eu gostaria de ver, assim. Um personagem que eu gostaria muito, até já falou dela aí, eu gostaria de ver uma série animada com ela, é a própria Jessica Jones, cara. Gostaria de ver uma série animada com ela.
Animada? Interessante.
Eu acho uma personagem muito boa, assim, muito, muito mal explorada.
Tá aí. Tá aí, legal. Uma série animada. Pique. Sabe aquele filme, o Intergalactic? Já assistiu? Uhum. Uma animação naquele estilo. Ia ser bonito, hein?
Ia ser bonito.
Ia ser legal. Chamado Elias. Pronto. Aí, Marvel, contrata a gente, pô.
Contrata a gente.
Várias ideias aqui, pô. Eu resolvo isso aí.
E aí, cara, aí depois eu gosto daquela cena lá quando eles vão fazer os testes lá na mansão do Kovac, né?
Ah, inclusive, nossa, a gente, né, devagou, voltando agora. Meu, falando nisso, esse episódio pra mim tem a melhor cena, melhores cenas da série, assim, que é porque é o seguinte, o Simon não tá conseguindo interpretar, ele não tá conseguindo se soltar, fazer o teste do jeito que é pra ser feito, porque, de novo, né, aquele cara que quer se preparar super, ele não quer improvisação, ele quer entrar num personagem pra caramba, e etc, né? E aí é aquela cena que ele tem aquela epifania, né? Que ele sai do encontro, que primeiro tem a cena em que ele sonha acordado que tá matando um cara.
Levei um susto. Eu também levei um susto, cara. Me pegou aí, porque eu realmente achei que aconteceu.
Também. Eu fiquei assim, meu Deus, o que ele vai fazer agora? Eu fiquei já assim, cacete, você fez besteira. Aí depois se entende que ele tava sonhando acordado, aí a gente se entende que era ele falando pra ele mesmo, né? No sonho, né? Ele se colocando pra baixo, ele se colocando pior possível, ele se colocando como um cara que não ia conseguir fazer nada, né? Então é muito legal isso. E aí em seguida ele sai, vai pra fora, assim, fala, não, eu tenho que esparecer. E aí o Trevor vai ajudar e o Trevor fala, né, que o Simon fala que ele não vai conseguir, que ele não é pra aquilo, que ele não pode fazer aquilo tendo uma vida dupla, não sendo quem ele é, né? E ele fala, né, o Trevor fala que ele é tudo aquilo, né? Ele é a tristeza, ele é a amargura, mas ele também é a beleza e que vem com isso, né? Que ator é isso, né? Nossa, se interpreta dessa forma. Achei sensacional.
É muito bonito. É muito bonito, cara. Essa fala do Trevor é muito bonito, cara. De uma sensibilidade, assim, incrível, tá?
Sim.
E até porque ele também tá levando uma vida dupla ali, né?
Exato. Ele tava levando a vida dupla também.
Né? Que tá enganando o Simon, mas tu vê que ele realmente tem um carinho ali. Ele tem um carinho real, assim, pelo Simon. É palpável. A gente pode dizer amor mesmo, amor de irmão, assim, sabe? De amigo, assim. assim. Assim, é palpável. É palpável nas cenas, assim. Tu vê que ele se importa realmente com o Simon. Ele gosta do Simon.
Sim,
assim,
sim.
Ele ama o Simon mesmo, assim. É muito bonito, cara.
É muito legal.
Já tinha tempo que eu vi, assim, uma série, assim, com uma interpretação, assim, uma interpretação de amizade tão forte, assim, quanto eles dois, cara. Também pode colocar aí também os melhores aí, os melhores bros do cinema, das séries aí da TV, cara.
É, um dos melhores bromances.
Bromances aí, cara. Grande bros aí, pô, da TV aí dos últimos anos aí, facilmente, cara. Real, assim, muito bom. É muito bonito, cara. E eu gosto dessa série aí, quando ele tá lá fazendo o teste com o cara lá, aí o Kovac fala, cara, você só citou uma linda mulher.
É
muito bom, cara.
É
muito bom, cara, muito bom. E aí, no final, ele passa, né? Eles dois passam, né? Ele vai interpretar o Barnaby, né? E o Simon vai interpretar o Magno, né? Barnaby lá, que é o amigo dele lá, né? E aí eles começam lá, né? Indo lá pro... Fazendo filmagens e tal, né? Ele tá... Né? E aí a mulher lá começa a seguir eles lá do New York Times e tal. Aí tu vê que ele tá tentando ser quem ele não é, né? Que ele fala, ah, cara, compra lá um presente lá. Pô, cara, eu sempre te pediu tentando ser legal, sendo que ele não era, sabe? Não é que ele não era legal, ele só era distante. Não é que ele era escroto com os outros, ele não era escroto, ele só era distante, né?
Só era distante mesmo. Só não era super amigão de tudo.
Super amigão, né? Ele tentando ser super amigão me deu um pouco de vergonha ali, tá? Eu fiquei um pouco incomodado, assim. Eu sempre me incomoda, assim. Incomoda não é questão de ser ruim, não. Assim, essa coisa assim de vergonha ali, assim, sempre me incomoda. Assim. Eu fui vendo bem devagar, assim. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, cara. Não sei explicar. É igual vendo, por exemplo, The Office, assim, algumas cenas assim, de vergonha ali, aquelas coisas assim, eu tinha que parar um tempo, assim, voltar. Esse episódio aí da Cat seguindo eles ali, eu fiquei um tempo preso nele, assim, porque me dava um pouco de vergonha ali. Assim.
Ah, nossa, pior que mesmo. eu também sou bem assim.
Mas deixar claro que não é ruim, não, tá? Não é isso. Tá? Esse incômodo é porque a cena funciona.
Isso.
É, né? Deixar claro, né? Não é ruim, porque realmente a cena funciona, né? Mas é muito bom, assim.
Eu acho legal as descrições dos episódios na Disney Plus, né? Uhum. Aí esse episódio é o New York Times nos considera fascinantes. Tipo, as descrições, elas entregam nada, nada. Você não sabe o que esperar. Mas quando você ouve a frase dentro do episódio, fica assim, ah, tá aí. É muito legal.
Eu gostei muito da cena do quando ele vai no bar lá encontrar a namorada dele. Que ele fala, você acha que eu... Você só me chamou... ele fala, eu queria te ver, tal. A gente já não conversava desde que a gente terminou e tal. Na realidade, você queria conversar comigo por causa da entrevista da Cat, né? Ele admite, também, né? É porque você é um egocêntrico e tal. Acho que eu sou assim, sabe? Eu achei maduro da parte dele, sabe?
Sim, sim.
E da namorada também, né? Assim, ela leva até que leva numa boa, assim, né?
Sim.
Eu gostei muito dessa cena, cara, em específico.
Sim, teve maturidade, né? Legal isso.
Ele sabe que ele tem seus problemas também, né? Assim, eles não terminaram de... por nada. E ele admite isso também, né? Acho que no final ele admite, sabe? Porque em nenhum momento ele implorou pra voltar, nada, né? Então...
Mas ela nota que ele tá diferente também.
Ele tá diferente, ele deu uma amadurecida também.
Sim, né? Isso é bacana também, ver como eles se dão nisso. E assim, o final desse episódio é sensacional. Sensacional.
Que ele o Trevor conta pra ele lá, né? Que ele tava seguindo ele e tal, né? Do departamento de controle de danos e tal. Aí ele fica nervoso lá, né? Ele fala, cara, não vou. Ele fica com medo lá que ele não vai poder mais trabalhar, né? Tem essas coisas todas. Aí ele tá nervoso lá, ele vai lá no estúdio lá e destrói tudo, né?
E que virada, né? Dá uma virada ali, né? Nesse final. Quando você pega esse final e a primeira metade do episódio seguinte, né? Porque você acha que vai pra um caminho e não vai. Vai.
Que ele tá ali, né? Que ele acha que acabou, né? Ele vai ser preso e tal, né? Que tá tendo a perseguição, ele tá mostrando na TV e tal. Aí o Trevor liga pra ele e fala, não, vou me redimir aqui e tal. E aí a gente vê o vídeo lá do Mandarim, né? E aí ele assume lá o que ele fez, né?
Eu achei, nossa, eu achei sensacional isso. Assim, primeira coisa, o jeito como ele fica puto no set, destrói as coisas, que parece que foi realmente uma explosão. ele já mostra ali que ele tem um poder muito maior do que a gente imaginar, porque até então a gente tinha visto uma super força, né, e etc, mas não, ali mostrou algo diferente, que ele é mais poderoso que isso, e como a câmera enquadra, né, deixando mais distante o resto e distorcendo assim o cenário pra ele, pra trazer, né, o que ele tá sentindo de um jeito lúdico, eu achei sensacional, assim. E depois, como o Trevor faz, como ele assume o crédito, porque ele incorpora, né, o Mandarim muito bem. Não tem como alguém olhar pra ele e pensar que não, ele não é o terrorista, sabe?
Sim, porque pra nível ali da galera que não soube dos acontecimentos de Shang-Chi, né? Isso eu tô falando dentro do universo, né?
Uhum.
O Mandarim ainda é ele, né?
Sim, o Mandarim então é ele.
Ele ainda é um terrorista procurado, né? Então, pô, é muito legal, cara. Muito legal, legal. Toda essa cena aí da redenção dele ali é bem bacana, cara.
Sim, mas agora eu vou te falar uma coisa. Eu tive sentimentos mistos com o último episódio,
uhum.
Tá? Porque, assim, as coisas acontecem bem rápido, né? No uhum. começo dele, né? Mostrando como o Trevor assume a culpa e como depois pegou nada pro Simon e ele vai continuar gravando. Aí depois já mostra o filme, já que estreou, que substituíram.
E foi logo o rival dele, né? O Pantaleano lá fazendo o Barnaby.
É, eu achei um toque de gênio isso. E aí mostra como que as coisas deram certo, ele é um sucesso, tudo que ele sonhou e tudo mais. Agora ele é um dos atores mais conhecidos de Hollywood agora. Aí beleza, aí pausa a narrativa e mostra ele acompanhando o dia a dia de um trabalhador pacato, uma família ali, branca, meio isolada, meio assim, nada a ver. Aí eu fiquei meio assim, é sério? Eu fiquei meio assim, não é possível. Até eu ver que o cara trabalhava no Damage Control. Aí eu, então, tudo era um plano. Então, ok. E eu achei legal que ele ligou o foda-se, né? Quando ele encontrou o Trevor, ele ligou o foda-se. Ele só abriu a prisão e saiu voando com ele. Só isso. E enquanto isso, como foi construído esse clímax, né? Porque enquanto isso mostrou o Damage Control avaliando os danos dos poderes dele, meses depois ainda, né? Do que tinha acontecido. E mostrando que o poder dele vem de energia iônica, né? E que por conta disso os poderes dele são muito maiores do que eles imaginavam. E aí, em seguida, já mostra ele fugindo da cadeia com o Trevor, né? Então, assim, e voando, né? Porque a Marvel tem esse belindre também, né? Não sei se você já notou, que tem alguns personagens que ela não mostra voando, né? Só mostra no filme. E olha lá.
É, verdade.
Agora, em série, não mostra muito voando. O Demolidor lá, se pendurando, botaram um bonecão CGI lá, que foi bem marromeno, sabe? Então, assim, a própria Jessica Jones, pelo menos quando tava na Netflix, ela não voava.
Era,
né?
ela
só tinha um salto, né? Um salto alto e uma queda, era como ela falava, né? Na série. Então, assim, não mostrava ela voando, né? Então, vamos ver se agora o Demolidor vai mostrar, né? Aqui mostrou, né? Tudo bem que também eles economizaram pra essa cena, né? Porque não é uma série cheia de ação, não é uma série que perseguições. Tem até um episódio muito louco lá, né? Que tem a galera fazendo doce, né? Tudo pra não vazar um vídeo do Simon usando os poderes, né? Então, tipo, pra ver como não é o caminho dessa série. Essa série não é sobre isso, né?
É verdade. Cara, é verdade. Bem lembrado. A gente esqueceu, né? Porque tem esse lance lá no... Que eles estão... Acho que um cara lá tava filmando ele lá, né? Que ele tava na rua e tal.
É.
Aí filma ele. Aí, cara, a gente faz doce, tá? Achei que vendia droga, né? Não, realmente a gente fazia um doce. Bom demais, cara.
Muito legal, meu. Muito legal.
Bom demais.
E como as coisas escalonam. É impressionante. É um episódio de comédia, né? É um episódio de comédia.
Sim, muito bom, muito bom.
Eu curti muito. E é isso, né? Tipo, é uma série que não é sobre os personagens utilizando os poderes no talo, sabe? Não, é algo diferente. É sobre algo diferente. É sobre como as coisas... sobre uma caminhada interna. feminina, né, na verdade, desses personagens. Que é muito legal. Que é muito da hora. É muito legal de ver isso acontecer. É muito legal. É. Então, economizaram pra isso, né? Pra chegar nessa última cena e mostrar ele voando.
É, e ficou bem maneiro, gostei. Gostei dele voando ali. Tu vê que ele tem um controle ali dos poderes ali, né? Ele tem um controle bem alto dos poderes, né? Que ele destrói a câmera ali, boinha, assim. Dá só um curto na câmera, explode a câmera, né?
Sim.
Né? E vai andando lá. Aí eu gostei, né? Que ele tá fazendo. Que a princípio a gente dá a entender que ele tá fazendo esse teste lá pro. Tá fazendo um teste pro personagem, tá acompanhando a pessoa lá. Que ele só queria invadir lá, né? Ele entra, né? Dá um dinheiro pro cara, né? Porque o cara não gostava daquele trabalho, né? Que era o motivo de estresse dele, tudo lá, da doença e tal. Aí tu vê lá, recebeu uma doação anônima aqui de um dinheiro de quanto? Ah, cara, o suficiente pra sair desse emprego horrível. Então, pô, aí ele vai e salva o Trevor, né? Aí a série acaba, né? E aí, como a gente falou, né? Assim, né? Não sei se vai ter uma segunda temporada, não sei se o Magno vai aparecer em algum outro lugar, né? Quer dizer, eu espero que tenha alguma consequência, né? Assim, quero ver o que vão fazer com. Que no momento tem um terrorista à solta com alguém super poderoso.
É. Assim. E assim, ele não deixou nada escondido, né? Ele se apresentou como ator pro segurança lá pra conseguir enrolar lá com ele.
Se apresentou como Simon, só como Simon. Assim, talvez sobrou alguma coisa pro cara? Talvez, né? Porque ele botou alguém lá dentro, né?
É.
Mas assim, ele não sabia, ele achava que só o cara o cara tava me acompanhando aqui porque, pô, queria saber da minha vida pra fazer um filme.
É, ia imaginar, né? Tinha poderes.
Então...
Tanto que ele deu um perdido no cara depois, né?
É, deu um perdido e foi lá resgatar o Trevor, né? Então eu espero que tenha aí não sei o que vai acontecer, não sei se o Magnum vai aparecer no MCU aí, nos filmes aí, alguma coisa assim, em outras séries, mas se não tiver uma segunda temporada, eu espero que ele apareça em algum outro lugar, né? Ele sendo perseguido e tal, né? Não sei, gostaria, eu quero ver, porque eu gostei muito do ator, dessa broderagem aí dele com o Trevor, assim, é muito boa, cara, muito boa mesmo.
Sim.
É uma amizade bonita de ver. Gostei, cara. Eu espero que tenha mais aí, né? Se não tiver uma segunda temporada de Magnum, eu apareço em algum outro lugar. Okay?
Sim, sim. Eu acho que uma coisa que pode acontecer, inclusive, é com o reboot, né? Que deve acontecer aí depois de Guerras Secretas, pode muito bem apagar da cronologia, né? Ou tipo, todo mundo acordar assim, de repente, num mundo unificado aí que vai aparecer em Guerras Secretas e ninguém saber do segredo dele de novo, pode acontecer, sabe? E aí voltar essa dinâmica dele se escondendo e sendo ator. Só que agora ele já, né, conhecido, já trabalhando normalmente, etc, né? Pode ser que isso aconteça. Aí, vamos ver. Mas perguntaram pro ator, né, no tour que ele tá fazendo de imprensa, né, pra promover a série, se ele aparecer em Vingadores Doomsday, aí ele só ficou quieto e deu risada. É melhor, né?
É, porque seria legal de ver uma segunda temporada, mas aí, assim, imaginando assim, aí seria outra série, teria que ser outra pegada. Aí eu gostaria de ver uma série deles dois fugindo, cara.
É, seria legal, pô.
Fugindo aí, sendo caçados aí, sei lá.
Se metendo em altas confusões.
Altas confusões e aventuras, né? Pô, sei lá, uma série tipo, sei lá, Thelma e Louise aí, dos dois aí.
Ia ser engraçado.
Eu gostaria, né? Essa amizade deles assim, eu curti bastante. Então é isso, gente. Cara, assistam Magnum. Foi uma série, pra mim, surpreendente, tá? Eu não esperava absolutamente nada de Magnum. Eu gostei bastante, assim, do tom. Os atores estão muito, muito bem. A química do Ben Kingsley e do Yaya é perfeita, cara. Perfeita. Coloca esses dois pra fazer outra coisa, juntos.
Sim, combinam muito.
Combinaram muito bem, cara. Muito bem mesmo, assim. A série é muito bem dirigida. Assim, tu vê que não tem excesso, cara. Tá ali, ela vai ali no... Porque às vezes é um problema, né? A gente vê na série dessa série da Disney, né? Na forma geral, né? Em tudo, tá? Isso é um problema em Marvel, em Star Wars, às vezes. Que às vezes estica demais ou corre demais, né? Acho que aqui 8 episódios aqui de 20 e poucos minutos, né? Não, chega nem a meia hora, porque tem acho que quase 10 minutos de créditos, me incomoda na Disney. Mas é uma série de menos de meia hora, assim. 8 episódios aqui, conseguiram fazer uma história coesa, assim. Tem início, meio e fim, muito boa. Eu não senti arrastado em nenhum momento, não senti corrido em nenhum momento. Foi redondinha do início ao final.
Foi mesmo. Assim, série redondinha, bem amarrada. Mandaram muito bem nas atuações, assim. Acho que tem ninguém que destoa, até os personagens mais aleatórios que aparecem, eles mandam bem.
O Porter é muito bom, o Joey Gadd lá, que é ele interpretando ele mesmo também, né, ficcional lá, também é muito bom. Eu gostei muito do ator que fez ali a entrevista com ele ali, né, pô, zoando ele, é muito bom, cara.
Sim.
A empresária do Simon é muito boa.
Sim, manda então, muito bem, nossa.
O Kovac, os atores ali que fizeram o teste junto com eles ali na mansão do Kovac também mandaram muito bem. Então, assim, é uma série que funciona, é redondinha, cara, redondinha mesmo, muito
sim.
Boa.
Aquele episódio o episódio do teste, o cara lá que fala, não, eu não estudei nada, meu talento é natural. E aí ele vai e faz lá a parte do teste rapidinho, aí o Simon, nossa, realmente o talento dele é natural. É muito bom, muito bom. É, assim, é uma série divertida, é uma série reflexiva também. E não precisa você ter assistido nada antes. Talvez o Shang-Chi ou o Homem de Ferro 3 vai aparecer como sugestão pra você na Disney. Vai, mas precisa. Mas
nem precisa assistir. A única coisa assim que talvez você dá uma pesquisada no mandarim desse universo, do universo da Marvel. Você dá uma pesquisada, dá uma lida. Ah, não quero ver os filmes? Dá pelo menos uma pesquisada de quem é o mandarim nesse universo, né? Como ele foi construído e tal. Talvez seja importante pra você saber. Mas de resto, você não precisa ver nada.
Precisa não. Tá ótimo. E é isso, é uma série curta, saiu todos os episódios de uma vez, inclusive, né? Coisa que não acontece muito, mas pra ver como receber um tratamento diferente da Marvel mesmo. Só que eu acho que talvez eles tivessem feito isso achando que não ia fazer sucesso, que ninguém ia curtir, lançar tudo de uma vez pra esquecer logo e etc. Mas não deu muito certo não, porque fez sucesso, foi
fez
ótimo.
Fez sucesso, tá? A galera tá curtindo aí, pelo menos nos sites aí de críticas aí, ela tá com boas notas.
Tem que investir mais.
Eu particularmente gosto de ver a série de uma vez, porque eu gosto de ver o desenvolvimento dela todo de uma vez. Assim. Não é nem questão de só maratonar, não, porque é aquilo. Às vezes o desenvolvimento é devagar, aquelas coisas assim. Então, assim, ter a série, eu prefiro do que ver cortado, assim. Algumas séries, por exemplo, essa série em específico, eu gostei de ter visto ela de uma vez. Assim. Principalmente por causa do quarto episódio, assim, eu acho que da quebra que foi, assim, da como tava, assim, tava indo a série e tal. Então, eu prefiro ver ela de uma vez, assim, ver o desenvolvimento logo do início ao fim. Porque eu, pelo menos, não sei você, quando vem série quebrada assim, somente quando for gravar, eu acabo assistindo de novo. Então assim, pra mim, eu vejo logo, prefiro ver de uma vez e tal. Então, eu particularmente gosto de pegar, assim, ver ela toda de uma vez.
Faz sentido.
Então, vou deixar espaço aí pro Kaique aí fazer suas considerações finais e seu jabás. Vai lá.
Fechou, é isso, gente. Olha, excelente série. Eu acho que já dá pra dizer que é uma das melhores do ano.
Com certeza.
Eu sei que o ano começou agora, mas assim, já é uma das melhores do ano, é isso. Outras séries vão ter que ralar um pouquinho aí. Foi uma grande surpresa. E é um universo que eu quero ver mais. São personagens que eu quero ver mais histórias deles, assim. Então é isso, gente. Vamos lá. Engajem, falem dessa série nas redes sociais e tal. Porque quanto mais engajar, assim, mais chance de voltar e ter mais episódios. Então, é pra isso que eu tô torcendo. Mas é isso, galera. Ficamos por aqui. Eu estou aparecendo aqui no Elementar vez ou outra pra falar com vocês sobre filmes e séries. Além disso, tem um podcast de literatura, que é o Expresso Dia. Tem um de futebol, que a gente fala lá, que tá meio abandonado, na gaveta. E também tem o do coletivo que eu faço parte, que é o maior coletivo LGBT ligado ao futebol do planeta em rede social, que é o Porco Íris. Temos um podcast, fazemos lives de vez em quando também, então fiquem acompanhando, mesmo que você não torça pro Palmeiras. Ajude a causa, né, divulgar a causa, que é muito importante, não só para quem é palmeirense. Além disso, tô aí lançando meus livros, né? Ano passado lancei 2, olha só. Então você pode pegar aí a versão física falando comigo nas redes sociais ou as digitais na rede amazônica, tá? Os links vão estar aí na descrição aí, ou nas minhas redes sociais, que é @ckz, Kaique ou @kaique.apolinario. Você vai me achar em qualquer rede social aí que você imaginar. E é isso.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu!